Ensino médio terá disciplina de educação para o trânsito. Lei que instituiu portas de segurança nos bancos volta à discussão em audiência pública. Pensão a deficientes mentais. Benefício pode sofrer mudanças. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
A partir de hoje, Santa Catarina tem em seu calendário oficial o Dia Estadual do Plantio de Árvores Nativas. O projeto de lei de autoria do deputado professor Sérgio Grando, que institui a data, foi aprovado e só precisa agora da sanção do governador. A data será comemorada anualmente no dia 3 de dezembro, para que sejam aproveitadas as condições climáticas favoráveis, características dessa época do ano. Conforme o autor, o Brasil ocupa a quarta colocação entre os países que mais contribuem para o aumento do efeito estufa no planeta. As principais atividades responsáveis são as queimadas e o desmatamento. Para Grando, o maior desafio é reverter esse processo. Uma das medidas sugeridas é o plantio de árvores. Normas de segurança impostas a estabelecimentos financeiros motivaram pronunciamentos dos deputados Jailson Lima, Pedro Quizá e Gelson Merizio no plenário da Assembleia Legislativa. Jailson trouxe à tribuna o apelo feito pelas associações e sindicatos que representam os vigilantes das instituições bancárias. Eles são contrários à proposta do deputado Merizio, que pede revogação da lei de 1997. Acreditam que sem a obrigatoriedade de instalação de portas giratórias com controle eletrônico e detecção de metais, reduziria a segurança nas agências bancárias. A lei que Merizio quer revogar, de autoria da então deputada Ideli Salvatti, determina normas estaduais para a segurança nas agências sem as quais os estabelecimentos ficam impedidos de operar. Considerada inconstitucional pelo Executivo, a proposta foi vetada, mas o veto foi rejeitado no Legislativo, que promulgou a lei na íntegra. Em julho do ano passado, o governo do estado entrou com a ADIM, ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, contra a lei, baseado no fato de que a Constituição Federal estabelece que somente a União tem competência para regular o funcionamento, a organização e as atribuições das instituições financeiras. A matéria ainda não foi julgada. Diante da discussão e considerando como prioritário o aspecto segurança, o deputado Pedro Quizai propôs a Jailson que requeresse na Comissão de Segurança uma audiência pública para esclarecer melhor. A proposta foi aceita e o evento deverá ter a participação de representantes dos vigilantes, dos bancos e clientes das instituições financeiras. A partir do próximo ano, os estabelecimentos de ensino médio integrantes do Sistema Estadual de Ensino incluirão em seu currículo atividades, conteúdos de cidadania e papel do cidadão no trânsito, a serem desenvolvidos nas várias disciplinas já existentes. Proposta nesse sentido, de autoria do deputado Narciso Parisotto, foi aprovada na Assembleia Legislativa.
No ensino médio, ela guarda com certeza para o seu futuro. E quando ela for possuidora da habilitação para dirigir, ela já está instruída, sabe que tem uma norma, que tem leis, que tem sinais, que tem para o selo da vida. Então esse projeto, eu acho que ele veio na hora certa.
A Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia, com a colaboração do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, será responsável pela colocação em prática da ideia de Parisotto. O secretário da Fazenda, Sérgio Alves, foi convidado a participar de reunião no dia 8 de outubro na Comissão de Finanças. A sugestão foi apresentada pelo deputado Silvio Drevec e aceita por unanimidade. Drevec explica o objetivo do convite ao secretário.
O nosso convite, desse requerimento, tem como objetivo esclarecer tanto aos servidores quanto aos sindicatos e a nós mesmos parlamentares, o porquê ainda não se concretizou tal convênio, tal acordo feito pelo Estado e pelos servidores com as duas empresas, que é a Cidasc e a Ipagre.
O andamento do processo do plano de aposentadoria da Cidasc, Companhia de Desenvolvimento Agropecuário de Santa Catarina, e da Epagre, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Santa Catarina, que será esclarecido por Sérgio Alves, será acompanhado pelo sindicato da categoria. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto de lei da deputada Odete de Jesus, que determina que hospitais, casas de saúde e clínicas conveniadas ao SUS coloquem cartazes em local de grande circulação com o aviso: temos convênio com o SUS. Odete de Jesus diz que é um benefício à população carente do Estado.
Os nossos projetos é de acordo com a demanda da população. E elas querem, na hora do socorro que elas tanto necessitam, elas precisam saber quais são as clínicas, as casas de saúde, onde há convênio com o SUS, para que elas possam ter o seu amparo necessário para ajudar aquelas pessoas que tanto precisam no momento da dor, da aflição, que é a área da saúde.
Como recebeu alteração, a proposta retorna à Comissão de Constituição e Justiça e, antes de ir a plenário, vai ser analisada na Comissão de Saúde. Cinco audiências públicas para promover o debate sobre o tema Defensoria Pública em Santa Catarina serão realizadas pela Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais de Amparo à Família e à Mulher. A proposição foi apresentada pelo presidente em exercício, deputado Pedro Kizai. Será realizada nos meses de outubro e novembro. O local, os dias e os horários do encontro serão definidos após as eleições municipais. Um projeto de lei que busca corrigir falhas na lei criada em 1989 foi apresentado pelo deputado Kennedy Nunes. A lei institui pensão aos portadores de deficiência mental grave e incapazes para o trabalho. O deputado afirma que, com a atual redação, fica estabelecido que, para fazer jus ao referido benefício, o responsável pela pessoa incapaz não pode receber mais de R$ 830,00, que é o valor de dois salários mínimos, e sim até R$ 829,00. Para que se corrija essa falha, a pensão devida aos portadores de deficiência mental severa deve ser paga aos responsáveis que recebem renda inferior ou igual ao valor de dois salários mínimos. Um dos assuntos apresentados pelo deputado Manuel Mota em plenário no Legislativo catarinense destaca a implantação da rede de gás natural pelo governo do Estado, de Maracajá a Araranguá. Com extensão de quase 17 quilômetros e investimento de mais de R$ 6 milhões, o gasoduto atenderá aos segmentos industrial, comercial, automotivo e residencial. A previsão é que, em novembro de 2009, o gás natural já atenderá Araranguá, o que é motivo de alegria, porque vai trazer desenvolvimento para a região.
Estamos vivendo um momento muito importante no sul de Santa Catarina, né, principalmente na minha região, Araranguá, buscando aquele resultado que a população tanto aguarda. É gerar emprego e renda para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, que é isso que nós lutamos. E é isso que está acontecendo em Araranguá e na região, quando se tem um governo que coloca o Estado competitivo, né, talvez o melhor do país para que há os investimentos. E os investimentos estão acontecendo e a gente está feliz, orgulhoso por saber que a minha região está recebendo tantos investimentos nesse momento que a sociedade fica assim realizada, feliz, pensando que o futuro está muito perto para que nós possamos, não só na agricultura, não só no turismo, mas também na área empresarial, vamos passar a ser muito forte a região do extremo sul de Santa Catarina.
Em dezembro, será publicado o edital de licitação para a construção da rede e a contratação dos serviços ocorre em abril. A previsão da SC Gás é que até novembro de 2009, o gás natural já atenderá as indústrias e os postos de combustíveis de Araranguá. A rede será implantada na margem da BR-101, próximo ao limite da faixa de domínio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Segundo informações da SCGAS, Santa Catarina é o segundo estado do país que tem o maior número de municípios atendidos pelo gás natural. São 44 no total. E a intenção da empresa é estender a rede até a divisa com o Rio Grande do Sul, o que torna Sombrio um polo importante. Por unanimidade, foi aprovado o projeto de lei da deputada Ana Paula Lima, que trata dos direitos e deveres dos estudantes e das entidades estudantis em Santa Catarina na Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais. A iniciativa, de acordo com Ana Paula, é importante não só para os alunos, mas para a sociedade em geral. E por falar na deputada Ana Paula Lima, uma outra iniciativa chamou a atenção da parlamentar. Um estudante de 17 anos pediu a intervenção da escola onde estuda para aprender política. Essa iniciativa, partindo desse aluno que veio ao Legislativo aprender, chamou a atenção de Ana Paula.
Um dos papéis dos parlamentares dessa casa, de deputados e deputadas, é incentivar a nossa juventude a participar do processo político, tanto das campanhas eleitorais quanto nos debates que acontecem na Assembleia Legislativa. É dessa forma que fiquei muito feliz em receber o Marcos Vinícius na Assembleia Legislativa, onde ele vai participar das sessões ordinárias, e também trazer para a Assembleia Legislativa as necessidades da juventude catarinense. A escola que ele participa fará esse debate, ele, através de um estágio supervisionado, pode depois retornar à sua escola e dizer como funciona o parlamento catarinense. E são projetos dessa natureza que nos incentivaram a construir o projeto-lei Parlamento Jovem, onde traz meninos e meninas de diversas partes do nosso estado para debater um assunto tão importante que é o assunto da política. E é através da política que a gente faz as transformações necessárias para melhorar a qualidade de vida do povo catarinense. Eu, como parlamentar, estou na luta pelo justo, pelo certo, pelo correto, pela ética na política e quero incentivar a nossa juventude a participar desse processo que é de extrema importância e fico feliz com a vinda do Marcos Vinícius para fazer o estágio na nossa casa.
Marcos Vinícius de Carvalho Ribeiro não acredita que o jovem representa o futuro, mas sim o presente.
A juventude não é o futuro, como muitos dizem. Acredito que é o presente e que o legislativo tem por obrigação criar políticas públicas para atender essa nossa parcela da sociedade que muitas vezes é deixada de lado sem a devida atenção. Avalio da melhor forma possível pela recepção dos deputados, aprovando essa minha visita aqui e espero que seja da melhor forma possível.
O estudante acompanhou durante o dia desta quarta-feira os trabalhos legislativos e disse que leva do parlamento aos colegas estudantes a importância não só de debater a política, mas fazer parte dela integralmente. Confira a agenda de quinta-feira, 4 de setembro, na Assembleia Legislativa. A partir das 9 horas no plenário, deputado Osni Regis, sessão ordinária do Legislativo catarinense. No plenarinho, deputado Paulo Stuart Wright, a partir das 2 horas, gravação do programa Fala Jovem pela TVAL, com jovens e parlamentares. Em seguida, às 6h30 da tarde, o plenarinho deputado Paulo Stuart Wright será palco da palestra Competências Constitucionais e a Função Social dos Três Poderes, promovida pela Escola do Legislativo. 7h da noite, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto realiza audiência pública para discutir a demissão de professores e funcionários da Univale no auditório do Tribunal de Contas do Estado. No dia 4 é comemorado o nascimento do padre José Joaquim de Campos da Costa Medeiros e Albuquerque, autor da letra do hino da Proclamação da República. Também é o dia do serventuário. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.